Está no ar. O Jornal do Senado.
Plenário vota nesta semana Fundo de Compensação Ambiental e tempo menor para progressão de pena para gestantes.
Valdir Raupe cobra medidas para combater a violência e pacificar o país.
Comissão discute controle externo das despesas com educação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado vai analisar nesta semana o projeto que estabelece um tempo menor para a progressão de pena e troca da prisão preventiva para domiciliar para mães ou gestantes.
Também será votada a ampliação da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno e a medida provisória que cria um fundo com os recursos da compensação ambiental. Repórter Maurício De Sante.
Entre os projetos que estão prontos para votação em plenário está a flexibilização da regra de progressão de pena para mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Em vez de um sexto da pena, a chance de mudar para regimes mais brandos poderá vir com um oitavo da sentença cumprida. A proposta também determina a substituição da prisão preventiva para domiciliar no caso de mães ou gestantes. Essa alteração, que hoje fica a critério do juiz, passa a ser a regra e não a exceção, como explicou a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte.
São beneficiadas também as gestantes, mães ou responsáveis em prisão preventiva. Nesse caso, a prisão é substituída por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares.
Outro projeto na pauta é o que acrescenta 13 municípios à região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, conhecida como RIDE. Criada em 1998, ela engloba 22 municípios ao redor do Distrito Federal, 19 no estado de Goiás e 3 em Minas Gerais. O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, é um dos que defendem a inclusão de mais municípios na Rede DF.
São os municípios que serão beneficiados com desenvolvimento e maior ligação socioeconômica com o Distrito Federal.
Mas antes de analisar esses projetos, os senadores terão que votar a medida provisória 809 de 2017, que cria um fundo para compensação ambiental e autoriza o Instituto Chico Mendes a escolher um banco público para administrar os recursos.
O Senado realizou hoje uma sessão especial para celebrar a campanha da fraternidade deste ano, que promove a superação da violência.
E o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, lamentou a disseminação dos crimes que fazem vítimas em todas as camadas da sociedade.
Raupe cobrou políticas públicas capazes de combater a violência em todo o país.
O senador considera necessário aumentar as forças de segurança, a velocidade da justiça e a capacidade carcerária, mas, em sua opinião, somente a abordagem punitiva não conseguirá pacificar a nação.
A paz social, tão almejada e ao mesmo tempo cada vez mais distante, só poderá ser alcançada quando a sociedade brasileira se der conta de que somos verdadeiramente todos irmãos.
Comissões.
A Comissão de Educação debateu hoje o controle externo nas despesas do setor com pesquisadores, representantes de tribunais e do Ministério Público de Contas.
Informações apresentadas no debate revelam que o Brasil investe mais no ensino superior do que na educação básica. Repórter Bruno Lourenço.
A educação precisa de dinheiro. Os recursos devem ser bem empregados e constantemente monitorados. Essas são algumas conclusões da audiência pública promovida pela Comissão de Educação. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, César Miola, destacou que seu estado gasta em 3 anos com um presidiário o mesmo que investe em um aluno em 17 anos de educação básica. O professor da USP, José Marcelino Pinto, concordou que sem dinheiro não é possível melhorar a escola pública. Mas a procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo, Hélida Graziani Pinto, alertou que a gerência na educação pública tem que evoluir.
Qualquer dono de escola particular sabe, diante do número de alunos que tem, diante do número de turmas que tem, se os seus professores estão com uma carga horária, né, no seu plano de cargos e salários, na sua estrutura de carreira, de 40 horas, de 30 horas, de 20 horas, se as turmas estão em horário integral, parcial, qualquer dono de escola particular sabe de quantos professores precisa.
Hélida também apresentou dados que apontam um investimento federal maior no ensino superior do que na educação básica. Algo que surpreendeu o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais.
Eu mesmo não sabia
que os recursos federais alocados ao Fundeb são inferiores ao do FIES, não é algo que de fato nos espanta.
O senador Regufe lembrou que em dezembro do ano passado, o governo do Distrito Federal decretou a devolução aos consumidores de parte dos impostos cobrados sobre medicamentos.
De acordo com as regras do programa, ao longo de 4 meses, os cidadãos comprariam remédios, informariam CPF no ato da compra e teriam direito a uma parte dos impostos de volta.
Mas, segundo o senador, até a data de hoje, os créditos desses impostos não foram lançados no site do programa.
Agora, cadê esses créditos? A população que consumiu os remédios de 1º de janeiro a 30 de abril, a população tem o direito de receber essa parcela de volta dos impostos que pagou sobre remédios. E hoje nós estamos no dia 7 de maio e até hoje esses créditos não foram lançados no programa do Nota Legal.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, voltou a cobrar do governo federal medidas urgentes para conter a imigração dos venezuelanos, que, segundo o parlamentar, tem prejudicado muitos roraimenses.
Teomário ressaltou que esse pedido de providências vem sendo feito desde o final de 2015, quando teve início a crise no país vizinho. Mas disse que o governo brasileiro tem agido com indiferença.
Teomário Mota afirmou que Roraima não tem suporte para uma imigração de massa, como a que vem ocorrendo, o que tem gerado, só na parte educacional, um aumento de demanda de quase 400%.
Na parte de saúde, são números assustadores. Na segurança, não se fala. E o pior, que o recurso que o governo federal, até hoje, efetivamente encaminhou ao governo do estado, não chegou aí a 400 ou 500 mil reais.
E o senador Paulo Rocha, do PT, lamentou a dificuldade enfrentada pelos prefeitos de vários municípios paraenses devido à queda no valor da arrecadação e no montante repassado pelo governo federal.
Segundo ele, os investimentos públicos federal e estadual existentes hoje são voltados para grandes empreendimentos nos setores de mineração, do agronegócio e da energia, faltando dinheiro para os que beneficiam pequenos negócios.
Para resolver o problema do desenvolvimento daquela região, é preciso incluir o pequeno produtor rural, através da agricultura familiar, a partir da vocação de cada região, como, por exemplo, a piscicultura, a produção de peixe, que é uma grande vocação para aquela região. O Pará deveria ser um dos maiores produtores de peixe do Brasil, de pescado do mundo, dada a vocação daquela região, com tanta água.
Com o tema Nós Somos o Trânsito, a 8ª edição da campanha Maio Amarelo quer conscientizar a população sobre os acidentes e mortes nas estradas.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países recordistas em mortes nas rodovias. A reportagem é de Marciana Alves.
De acordo com o DataSus, mais de 37 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito no país. Este ano, foi sancionada a lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS, que tem como meta reduzir pela metade o número de mortes nas estradas em um prazo de 10 anos. Relator da proposta que deu origem à nova lei, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, comentou o custo social desses acidentes.
Somente em 2014, no Brasil, tivemos quase 60 mil acidentados, a maioria de vítimas fatais. Tivemos uma despesa de quase 60 bilhões com recursos do SUS, problemas previdenciários que são causados por invalidez e etc.
De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 80% das vítimas de acidentes de trânsito são atendidas pelo SUS. Uma proposta já aprovada no plenário do Senado e encaminhada à Câmara dos Deputados quer destinar 30% dos recursos arrecadados com as multas para a saúde. O autor, senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, acredita que a quantia pode contribuir no tratamento dos acidentados.
Em prefeitura, arrecadando mais de R$1 bilhão com multa de trânsito. Lógico que isso não vai para a sinalização, então é mais do que justo de que o nosso sofrido SUS receba realmente esse recurso extra.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.